Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu penso que vocês vieram aqui para ter um encontro entre os irmãos, é isso? Também, mas temos aqui para ter o melhor encontro de todos, qual é? O encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Nós vamos tomar a Bíblia para lermos em São Mateus 24, versículo 24. Não, 24, verso 3. De São Mateus, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Abramos também, agora um pouco para frente, no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. E verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Oramos a Deus. Preciosíssimo Deus e Pai Celestial, nós humildemente nos aproximamos diante do trono da graça do Senhor, para o Senhor, aleluia, para que tu venhas abençoar esse culto, abençoar teus filhos, trazendo, Senhor, a tua palavra de vida a cada coração. Ó Senhor, toma o controle dessa reunião, aleluia, ó, sujeita todas as forças invisíveis do maligno, Senhor, e permita que a tua glória venha a ser manifestada bem aqui em nosso meio, e tu fale com nós, Senhor, porque estamos ansiosos por ouvir a tua voz, estamos ansiosos para receber de Deus aquilo que nós necessitamos para estar de pé naquele dia do grande arrebatamento que está por vir. Vem, Senhor, e estenda agora as tuas mãos e nos ajuda, pois nós te pedimos isso em nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer graças a Deus. Você ainda pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: você é muito bem-vindo aqui, né? Que Deus abençoe a sua alma, Deus abençoe a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Com isso podemos tomar o assento. Estou vendo que o pastor Nirto está aqui com a sua família, ou conhecidos, né? É. Amém. Todos são bem-vindos aqui em nome do Senhor, né? Pois bem, eu quero tomar a segunda parte do tema que nós começamos domingo. A segunda vinda do Senhor, hoje vamos estar trazendo a segunda parte. Temos observado na edição então anterior as formas pelo qual muitos creem sobre a vinda do Senhor. Nós falamos como o sistema denominacional espera o Senhor, como outros tipos de igrejas esperam o Senhor, e até mesmo como o grupo da mensagem tem vários grupos que esperam o Senhor de uma maneira diferente. E também observamos que cada revelação ou cada maneira de aplicar a palavra, isso tem trazido divisão e ódio embutido em amor. Então nós temos muitos grupos que creem no regresso do irmão Branham para trazer o que ele não pregou quando estava vivo, e que ele não cumpriu o ministério, porém ele não disse assim. E todas essas coisas falamos na edição anterior. E ele nos fala na mensagem, a palavra falada é a semente original. Parágrafo 95, ele diz, minha missão. Veja, minha missão. Eu creio que Deus tem me chamado. Aleluia. A minha missão, ele diz, eu creio na terra é precursar a vinda da palavra. Vem? A vinda da palavra que é Cristo. Cristo em si mesmo tem um milênio e tudo bem ali. É a palavra. Então aqui ele enfatizou nos dias dele que a sua missão na terra foi precursar a vinda da palavra. Aleluia. Então, se ele precursou a vinda da palavra, então essa missão está cumprida, porque a palavra desceu. Aleluia. Ele não deixou alguma coisa a mais. Essa era a sua missão. E ele também diz na mensagem, a partir daquele tempo, ele diz, esse é meu ministério. Vê, declará-lo que ele está aqui. Então veja que não faltou nada. Ele não tem que retornar porque ele esqueceu alguma coisa. Não temos nem base escriturística que diga que alguma coisa faltou. Ele diz, ele cumpriu essa missão. Então muitos dizem assim, o que faltou o irmão Branham falar, a noiva vai cumprir. Porém ele não disse isso. Ele disse que a sua missão foi precursar e ele cumpriu essa missão. Então nós temos essas coisas, e todas essas coisas elas vêm para atrapalhar, na verdade, o povo da verdadeira essência da vinda do Senhor. Nós temos os que creem no regresso do irmão Branham, e eles não têm companheirismo com os que não creem no regresso. Qual foi o resultado disso? Divisão. Então aí está o problema. O problema é que surgiu é que não temos companheirismo porque ele regressa e outro não regressa. E outro já diz, ele já está aqui. Então o que está aqui não se adapta com o que regressa e não se adapta com o que diz que não vai regressar. Virou uma coisa. É assim ou não? Sim. Essas coisas causam divisão. Aleluia. Logo vem a interpretação dos sete trovão, que já foram revelados. O outro diz que não foi revelado. Depois tem os que dizem assim, o anjo do Senhor está aqui. Como um disse assim, ele está, se encarnou em mim. Aí tem, não cremos que se encarnou em ti, ele está no lado. E outro, nós não cremos no anjo. Mas outra divisão. Aleluia. Tem os que dizem assim, olha, o rapto já sucedeu e nós estamos no milênio. Todas essas coisas você ouve. Então são inumeráveis interpretações. E cada vez que surge uma interpretação nova, produz o quê? Mais divisão. Então, como é que a noiva vai cumprir, se é que ela tem que cumprir alguma coisa que falta, quando ela está toda dividida? Ou qual dos grupos é o grupo da noiva? Será que a noiva são os que creem no regresso? Será que a noiva é os que não creem no regresso? Será que a noiva é do que o anjo está aqui? Será que a noiva, o grupo da noiva é dos revelados sete trovão? Ou do novo nome? Qual grupo é a noiva? Você sabe? Aleluia. Será que o grupo que crê nos sete trovões é o grupo da noiva? Se eles são o grupo da noiva, o resto então o que, que é? Não é nada. Então vemos que cada grupo reclama ser a noiva, seguindo as suas próprias interpretações, trazendo mais divisão ainda. E como vamos reconciliar tudo isso? Como vamos juntar isso? Que corpo é esse? Se a Bíblia diz que nós temos que ter a mesma fé. Veja, Efésios 4:13, até que todos cheguemos a muitas fé. Mas é o que nós vemos, muitas fés. Eu tenho a fé tal, eu tenho a fé fulano, eu tenho a fé para cá, a fé para lá. Minha Bíblia diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, a uma única fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja que não existe duas fé. Foi dada uma vez fé aos santos, a Bíblia diz. Deus só deu um tipo de fé, só uma fé. E essa é a única fé. E se sair disso já não é fé. É uma fé que parece fé. E como vai haver tanta, se há tanta divisão, eu estou falando do grupo que crê na mensagem, nem vou falar das denominações, que também nós falamos na edição anterior. Como será que vai acontecer com a oração que Jesus fez? Eu fico pensando, essa oração nunca será respondida. Será que Jesus fez alguma oração e Deus não vai responder? Vai ou não vai? Vai. Você quer acompanhar comigo aqui no Evangelho São João 17? A oração que Jesus faz. São João 17, verso 21. Ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram os que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Uma unidade. Veja, Jesus estava orando por uma unidade. E na mensagem Evangelismo do Tempo do Fim, parágrafo 222, ele diz, meu propósito na vida é tentar unir e não dividir uma organização, mas que deixe suas ideias, sejam irmãos de cada cristão que nasceu de novo. Então veja que coisa tremenda isso. Tu vai ver que Jesus está orando por unidade. A Bíblia está falando de uma única fé, uma unidade de fé, uma só fé. Mas se tu olhar agora a situação, há muitas divisões. Então, algo não está bem aí. Na mensagem, o rapto, 81. Eu vou ler com você aqui em Tessalonicenses 4. E verso 16, aqui a Bíblia diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois deles, né, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Então, essa é a palavra de Tessalonicenses. Aqui o mensageiro fala na mensagem, o rapto 81. Sucedem três coisas distintas, ele diz. O alarido, a voz e a trombeta. Ele está falando aqui de Tessalonicenses. Essas coisas têm que suceder antes da aparição de Jesus. Agora, nós sabemos que ele apareceu na nuvem. É aqui, está aí. Por isso que eu coloquei aí. Ele apareceu na nuvem. Porém, a aparição, ela está em duas vezes. A aparição aqui espiritual e tem a aparição física. Então ele continua. Agora, o alarido, Jesus executa as três coisas na sua descida. O que é alarido? É a mensagem e sai primeiro o pão da vida, trazendo a noiva ao gozo. Agora, Deus tem um modo de fazer as coisas, e ele nunca muda o seu plano, porque ele é um Deus imutável. Além do mais, ele diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas, Amós 3:7. Então veja, a vinda do Senhor acontece numa aparição espiritual e depois numa vinda física. São duas coisas no mesmo contexto. Nesse que lemos em Tessalonicenses, está falando que o mesmo Senhor desce, veja, e depois tem o Senhor que nós encontramos. Então, uma vinda espiritual, que é a vinda da palavra, e a vinda física, a palavra física, o corpo físico. Então, essas três coisas sucedem exatamente antes de Jesus, antes que ele apareça fisicamente. Então, em 1963, ele trouxe a mensagem de alarido. E, naturalmente, ele falou por meio do seu profeta, irmão Brana, na época. Então, os sete selos e tudo mais que ele falou, até que o Senhor o levou, em 65, Deus recolheu o seu profeta. Então, essa foi a mensagem do alarido que o Senhor Jesus nos deu através do seu profeta. Então, o que é um alarido? Eu vou repetir essa mensagem rápido, porque eu estava olhando aqui a mensagem rápido, essa mensagem rápido aqui, foi traduzida em Goiânia, e aqui tem um erro, e um erro muda toda a coisa. Eu vou só ler na parte que está errado, porque estávamos vendo no inglês, e lá no inglês está correto. Diz assim, o que é um alarido? Ele diz, é a mensagem, e sai primeiro, o pão da vida. Em inglês está o pão vivificante. Trazendo, ali continua assim, trazendo a noiva ao gozo. Porém, esse aí está errado. Dizendo, trazendo, ou melhor, no inglês está dizendo, e produzindo a noiva. Então seria assim, a leitura correta. E a mensagem, e ela sai primeiro, o pão vivificante, produzindo a noiva. Vê só como muda a coisa toda. Um diz que é o gozo, e aqui no inglês original diz produzindo a noiva. Então o alarido ele é o pão vivificante que vem para produzir a noiva. Esse é o problema com as traduções, que às vezes os tradutores não pegam bem a coisa. E veja, na mensagem Dores de Parto 145, ele diz assim, agora a palavra deve gerar a noiva. Então está certo, o alarido vem... É um pão vivificante e vai gerar, vai produzir a noiva. Então a mensagem que pregamos não é uma mensagem diferente, é uma mensagem bíblica, é a mensagem da hora, né? Aquilo que Jesus enviou a nós nesse tempo por meio do seu profeta. E essa mensagem é o pão vivificante. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E agora nesse final ele é o pão vivificante. Aleluia. Então, o que nós temos recebido da parte de Deus é o pão vivificante que veio do céu. E isso o que faz, irmão? Isso produz vida. Porque você vê, as pessoas estão mortas espiritualmente. Se tu olhar pela Bíblia, olhar a situação do sistema de igrejas e de crente, eles estão mortos espiritualmente e nem o sabem. mortos em delitos e pecados e incredulidades e tudo mais. Aleluia. Mas quando a pessoa toma o pão vivificante que Deus mandou no maná do último dia, isso produz vida. Aleluia. E se isso produz vida em nós, em você, se a palavra vem e começa a produzir vida, então ela vai produzir uma noiva, um membro da noiva. Isso traz então primeiramente uma concepção, como uma gravidez, porque a palavra é uma semente, é um germe, é um gens de Deus. E aí você toma essa palavra e fica concebido com a palavra. Logo essa palavra produz um novo nascimento. Porque nós sabemos que Nicodemos queria entrar no céu. E ele era o príncipe dos judeus. Ele era o sacerdote que ensinava os outros sacerdotes. Era o que ensinava toda a igreja em Israel. E ele não sabia como entrar no céu. Eu penso o que ele ensinava para aquelas pobres pessoas. E ele disse, o que eu tenho que fazer para entrar no reino? O que eu tenho que fazer para me ser salvo? Ele não tinha certeza da sua salvação. Ele não sabia se ele estava indo ou estava voltando. E Jesus disse, ninguém entra no reino se não nascer de novo. Então, o novo nascimento não se entra no reino, se nasce no reino. Assim como você não entra na terra, você nasce na terra. E esse é um velho nascimento, o nascimento da morte. Nós nascemos para morrer, isso nós herdamos no Éden. Ninguém nasce para viver, você trabalha a vida inteira para morrer bem morrido. Essa não é a vida que Deus nos deu lá no Éden. Essa é a vida que o diabo nos deu. Isso chama-se morte. As pessoas acham que essa vida que nós vivemos é a vida de Deus. Não, essa é a vida chamada morte. Que vivemos para morrer. Ou melhor, morremos todos os dias. Então Jesus, através da sua palavra, vem oferecendo o outro novo nascimento. Para entrar no reino tem que se nascer de novo. Então aí nós vamos ter vida e vida eterna. Veja bem. Então essa concepção da palavra, desse pão vivificante, traz um novo nascimento na pessoa. E logo leva essa pessoa, ou traz essa pessoa para ser uma parte da noiva do Cordeiro de Deus. É isso que faz a mensagem da hora. O alarido, né? Então, vem para trazer uma concepção, traga um novo nascimento e produza uma noiva. Toda mensagem vai realizar isso. Então, a mensagem que Deus trouxe através do seu servo, que veio da parte de Deus, vai produzir essas coisas. Esse é o pão vivificante que vocês estão comendo. Não sei se vocês comem, talvez estejam jejuando. Aleluia, né? Então a segunda vinda de Cristo vem primeiramente dessa forma. Um alarido. E esse alarido traz uma palavra vivificante que produz vida, né? Isso produz vida. Então esse alarido traz uma concepção e disso vem um novo nascimento, isso traz uma noiva. Então toda a mensagem que Jesus nos trouxe, porque quem trouxe a mensagem foi Jesus Cristo, através do seu servo, logicamente. E como pastor dessa igreja local, aleluia, o que eu tenho que fazer? Alimentá-los com o alimento vivificante, que é o pão da vida. Aleluia. Então, se estamos lidando o alimento vivificante, então Jesus automaticamente vai produzir, naquele que está comendo esse alimento, vai produzir a noiva. Aleluia. Veja como o mensageiro aqui nos mostra uma maneira que Deus trabalha. Numa libertação total 78, ele diz assim. Bem, veja o que ele faz para nós na condição que estamos. O que ele faria, o que faria ele se estivéssemos em um só coração e acordo. E a única maneira que podemos fazer isso é unir nossos corações em amor fraternal. Obedecer os oficiais da igreja e o pastor. E o pastor obedecer a Deus. Então Deus trabalhará através do pastor, através da junta, na igreja, todos juntos, unidos no reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido. Não deixe nada te aborrecer, não desanime em nada. Então eles estão aqui nos falando o processo que Deus trabalha. Deus nunca mudou esse processo. E na mensagem, a divindade explicada, 23, ele nos fala assim: normalmente quando qualquer coisa que é incomum surge, levanta-se questão sobre ela. É, e eu penso que não é mais do que certo. Deveria levantar questão sobre isso. Eu penso que pastores algumas vezes ficam receosos de coisas que eles ouvem, e eu penso que eles têm direito de ficarem, porque se eu entendo a tradução da palavra pastor, significa pastor de ovelha, e por conseguinte ele é um que alimenta ou cuida do rebanho de um grupo de homens e mulheres, os quais o Espírito Santo tem feito supervisor. Então a própria palavra pastor significa alimentador. Porque hoje tem pastores que não são alimentadores. Eles fazem qualquer coisa, menos alimentar. Porque o alimento que existe, só existe um pão vivificante, a palavra original de Deus. Então o pastor alimenta as ovelhas do Senhor, que as ovelhas não é da igreja, não é do pastor, as igrejas é do sumo pastor, que é Jesus Cristo, mas o pastor que está aqui alimenta elas com o alimento vivificante. Aleluia. Porém, quando eles tomam esse alimento vivificante, e a mensagem começa a interpretar o pão vivificante. O que isso vai produzir? Produzirá isso uma noiva? Certamente que não. Vai produzir uma igreja. Vai produzir um tabernáculo e não uma noiva. É por isso que nós vemos tantas igrejas e tantos tabernáculos e coisa nenhuma de noiva. Porque há uma interpretação em cima do pão. Pão é pão. Não vamos inventar farinhas e outros bichos mais. Aleluia. É o pão de Deus. Então, o alarido, na verdade, ele também vem com outra função: ajuntar ou reunir a noiva. Na mensagem do arrebatamento 154, ele diz: a primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida, e assim por diante. Então veja, a primeira coisa, a noiva vem para reunir. Jesus disse: quantas vezes eu como galinha quis ajuntá-los debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Lá naquele tempo já tinha problema. Mas a mensagem, ela vem para reunir a noiva. Não vem reunir os tabernáculos, não vem reunir as igrejas. Ela vem reunir a noiva do Senhor. E a noiva só está onde tem alimento vivificante. Eu quero que você entenda isso. A noiva não está dentro de uma denominação, ela não está dentro de uma, onde não tem alimento vivificante. Porque o alimento vivificante é que vai produzir uma noiva. Como vai ter noiva se não tem alimento vivificante? Então veja bem. Minha mensagem ainda convencida, então preocupados. Diz: agora João estava certo que ele viria o Messias a ponto de dizer: ele está em nosso meio. Agora observe, existe uma grande diferença em sinal de Jesus aparecer e então Jesus vir. São duas palavras diferentes, significa duas coisas diferentes. Aparição do Senhor, que é isso aqui, na verdade, aparição é duas vezes, né? Aparição do Senhor espiritual e a outra aparição, ou a vinda, é a parte física, né? Agora, a aparição do Senhor é agora. Ele diz: quando ele está aparecendo em seu povo em forma de espírito trabalhando entre eles, provando que é ele com eles, aprontando-os para o arrebatamento, para a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Então, ele está na igreja, ou melhor, no meio do seu povo, através do seu espírito que tem descido, que é a palavra, porque a palavra e o espírito são a mesma coisa, tem que andar junto, e ele está aprontando a noiva para esse arrebatamento. Se estamos apresentando a mensagem original, o que vai produzir isso? Vai produzir a noiva, logicamente, mas também ela faz outra função: ajuntar as pessoas. A juntar a noiva. A mensagem faz isso, a mensagem original. Porém, se eu não apresento a mensagem de uma forma correta, não vai produzir isso, não vai ajuntar ninguém. Pelo contrário, vai produzir divisão, separando as pessoas cada vez mais, porque não é um alimento vivificante. Em Mateus 12, 30, Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então veja que ele veio para juntar lá os seus eleitos. Nesse dia ele vem para juntar também. A mensagem vem para juntar. Então temos duas coisas aqui. A mensagem então é um alimento de vida ou vivificante para produzir uma noiva para Cristo. E também a mensagem é para reunir as pessoas ou chamar elas para que se ajuntem. Agora eu pergunto, irmão, se a mensagem veio para reunir a noiva, por que há tantas divisões? São centenas de divisão. Estou falando só no grupo da mensagem. Vamos falar as denominações, perdemos já conta. Por quê? Se todos alegam ter a mesma mensagem, a mensagem que divide? Não, a mensagem ajunta. Aleluia. Então, de onde vem essa divisão? Se a mensagem original do Senhor Jesus Cristo veio para juntar as pessoas e prepará-las, né? Para reunir a noiva ao redor da palavra. Então, a mensagem da hora nos ajunta em Cristo. Há um ajuntamento da noiva também. Então, a mensagem produz o material que produz a noiva. E sabemos então que existem vários grupos que pregam a mensagem, porém não estão juntos. Então, se essa mensagem, aleluia, que nós pregamos, é a mensagem original e ela é o que nos reúne, então você convida os grupos, vamos dizer, grupos para termos companheirismo aqui ao redor da palavra, para um encontro. E eles dizem assim: nós não iremos porque eles creem nisso e naquilo, e naquele outro, e nós não cremos assim, não iremos, são hereges. Não é assim? É. Então não há unidade quando cremos diferente. E por que cremos diferente? Deveríamos crer a mesma coisa, porque é a mesma palavra? Por que cremos diferente, se é a mesma palavra? Veja em 1 Coríntios 1, 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, ou divisões, ou né, coisa assim. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Por que mesmo pensamento? O irmão Brana diz que o novo nascimento é uma mudança de pensamento, ter o pensamento correto, o pensamento original. Então, quando a noiva ela tem só um tipo de pensamento, o mesmo pensamento de Cristo está num e no outro membro. E todos têm o mesmo parecer. Aleluia. Todos dizem a mesma coisa. Não é assim, eu digo assim, eu não concordo, eu digo assim. Aí já tem alguma coisa que não é mais original. Aleluia. Então, como vai haver uma noiva? Veja, se a mensagem faz duas coisas: reúne e produz uma noiva. Se está vendo alguma coisa diferente que não reúne, está mal, não há noiva aí. Vocês ainda estão aí? E a mensagem então que Deus tem nos enviado, ela nos reúne em Cristo ao redor da sua palavra. E se a palavra não está nos reunindo com Cristo, se ela não está concebendo em você para trazer um novo nascimento, é melhor você se beliscar e ver o que está sucedendo com você. Alguma coisa está errada. A palavra, ela concebe no coração do que aceita, como Jesus fala sobre aquela terra, né? Aquela semente caiu em boa terra. Se a boa terra é a noiva, vai cair aí, vai conceber, vai nascer, vai produzir uma nova forma de pensar, e isso vai produzir, é o material que produz a noiva, a palavra. Agora a pergunta é: o que sucederia se hoje, não amanhã, hoje, daqui a pouco, daqui 10 minutos, começasse a segunda etapa do arrebatamento? Qual a nossa posição no dia de hoje? Como estamos hoje? Para que 10 minutos começar? Porque vai acontecer um dia desse. O que é a outra etapa, irmão? A ressurreição dos mortos. Quando eles começarem a levantar, como a Bíblia diz, veja, diz assim: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro haverá uma ressurreição. Depois nós seremos transformados. E então, juntos com os mortos que foram ressuscitados, já transformados, juntos iremos para o encontro do Senhor que vem nos ares. Então, a segunda etapa, quando ela suceder, não tem mais o que fazer. Se na primeira não aconteceu nada em você, na segunda você não vai estar presente. Isso é uma coisa certa. Aleluia. Então, vai haver uma ressurreição de mortos, aleluia, dentre nós nesses dias. Aleluia. Talvez você esteja pensando que é muito... Eu estou falando assim porque realmente... Eu estava vendo, um irmão estava também me passando isso, eu falei esses dias aí, sobre da proximidade do arrebatamento para a noiva. Os judeus estão esperando o Messias. E eles têm umas datas bem mais complicadas que a nossa, né? Eles têm um calendário totalmente diferente. E os seus cálculos são cálculos segundo os anos sabáticos da Bíblia e tudo em sete e tudo mais. E os cálculos são precisos, né? Não é coisa errada, é preciso. Então, olhar toda a Bíblia, tudo está sempre em sete, né? Os castigos de Deus é em sete, lá quando eles foram presos 400 e quantos anos? 49 anos, e tudo em sete e sete, né? Então, nos cálculos deles, o Messias... em 2015 agora vai ser o penúltimo ano sabático bíblico, e o outro seria 2022, mas ele sabe que 2022 já será o milênio, já está fora. Então eles esperam o Messias em 2018, porque tem algumas coisas assim. Eu não vou explicar aqui porque é muito detalhe, mas você, uma outra ocasião, já podemos falar. Eu estou pensando assim, se vamos dizer que eles estejam certos, ou talvez errem por meses, ou por um ano, dois, vamos dizer que eles erraram assim, vamos dizer que eles estejam certos. Se o Messias, ele disse que no máximo ele tem que chegar em 2018 para eles, 3 anos e meio diminui, porque Jesus vem para a noiva gentílica, 3 anos e meio antes disso, porque vem o período da grande tribulação, quando então depois Jesus vem para eles, o Messias que eles esperam. Vamos fazer de 2018, tira 3 anos e meio, dá quando? Dá 2014 e meio por aí. Então Jesus teria que vir, no máximo exagerado, para arrebatar sua igreja 2014. Ainda bem que 2014 é daqui 100 anos. Eu não estou dizendo que seja a data exata. Mas o profeta dessa era sempre disse: olhem para Israel, lá é o relógio de Deus. Você quer saber as horas? Olhe lá. Você quer saber a hora que Deus vem? Olhe lá. Você quer ver a hora do arrebatamento? Olhe lá. Tudo está lá, tipificado lá. Não está tipificado nos gentios, está tipificado lá. Vou dizer que eles errem bastante nisso aí. E nós vamos chegar até 2017. Mas Jesus disse que ele viria antes que terminasse essa geração. A geração que nasceu em 48, hoje eles estão em torno de 65 anos. Jesus disse que os que ainda vivem, né? Não sei quantos vivem de 48 até hoje. Talvez 30%, talvez 20% daqueles de que nasceram, que estão com 65 anos. Então, na verdade, Jesus disse, não passaria essa geração deles, desde que Israel foi estabelecido. Então, Jesus disse que viria antes. Então, ele pode vir quando eles estiverem com 66, os que sobrarem, ele não vai esperar terminar todos eles para vir. Ele diz, antes que termine essa geração. Então você vê que tem muitas coisas que apontam que Jesus pode vir esse ano, pode vir ano que vem. Eu não sei se pode vir mais à frente, Não vou profetizar, nem vou dizer, porque eu não sei. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, não é verdade, irmão? Mas não diz que ninguém ia saber. Está escrito que ninguém sabe, mas não sabe, mas não diz que ninguém ia saber. É mesmo aquela coisa, a história assim, a carne é fraca, irmão. Aí eles pecam, né? É verdade? É, esse é o tema. Eu sou feliz que a carne é fraca, porque aí é fácil dominar ela. Imagina se a carne é forte, irmão, aí ninguém segura ela. É um boi terrível, um touro, né? Aleluia. Vocês podem dizer amém, irmão?
Amém.
Você é feliz que a carne é fraca?
Amém.
Ficou meio xoxo esse amém. Eu tenho que ficar feliz, porque aí você tem como segurar ela, né? Aleluia. Então, nós temos a voz. Ou melhor, a mensagem é uma voz também. O alarido é um tipo de voz. Veja. E temos, através desse alarido, ou nós temos o alimento vivificante. E isso produz vida e produz uma noiva. E quando vem a voz de arcanjo, como a Bíblia diz aqui, ele descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Quer dizer, ele já desceu com uma voz e a outra voz está aí, embutida aí, bem aí. Só tem que ser acionada agora. Ela está aí, ele desce com essas três coisas. Mas as três coisas acontecem em três etapas. A maior já está praticamente terminada, que é o alarido, o conhecimento da mensagem de Deus através de um profeta que foi dado já ao mundo inteiro, isso aí, né? Então a próxima é a voz de arcanjo. Aleluia. Então, quando vem a voz de arcanjo, a noiva está consciente dessa segunda parte, porque ela já é noiva. Ela não vai transformar-se em noiva na voz de arcanjo. Ela já foi transformada. Ela já produziu o material, já produziu uma noiva nela. Quando vem a segunda, ela sabe quem ela é. Ela tem noção. Ela vai ser transformada naquela voz dos vivos. E se morrer, vai estar ressuscitada. Aleluia. Porque a noiva está se alimentando e se preparando para fazer parte dessa segunda parte. Veja bem, na mensagem Estatura no Homem Perfeito 56, ele diz que a virtude e a ciência de Cristo sejam derramadas para que assim eu possa ensinar. Porque Deus tem posto na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, todos para a perfeição. Veja, trazendo o alimento vivificante para preparar, para produzir a perfeição. A perfeição é a noiva. E trazer a ela essas virtudes para a preparação da vinda do Filho de Deus. E cada uma dessas pedras são material daquele. Isso faz parte disso. Cada uma dessas virtudes pertence a ele, são derramadas dele através dos demais. Amém. Então veja. Aleluia. Que essa palavra e essa vinda espiritual veio com a palavra. Essa palavra está agora nas mãos do ministério quíntuplo, original. Apóstolos, profetas, mestres, pastores, e todos eles estão trazendo a perfeição. Não que o ministério traga a perfeição, mas a palavra que sai é que traz a vivificação, a perfeição. Na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, ele disse: o novo nascimento é Cristo, é uma revelação. Deus revelou para você esse grande mistério e esse é o novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está em plena harmonia? Veja, o grupo que ele está falando é o que a mensagem produziu. Ajuntou um grupo que tem a revelação em harmonia. Não uma aqui, outra lá, ou assim, ou assado. Então, tem alguma coisa errada em algum lugar. E Deus expressando isso através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que ele fez, fazendo a palavra manifesta, né? Oh, se a igreja apenas soubesse a sua posição, um dia ela saberá, e está sabendo já, né? Então o arrebatamento virá quando ela souber o que ela é. Aleluia. O que ela é? A noiva! A palavra de Deus feito carne, agora nos seus filhos. Porque um filho de Deus não é nada mais com Deus. Mas se ele não é vivificado, é um Deus morto. É um Deus que morreu. Aleluia. E na mensagem chave da porta, ele diz: nenhum homem pode entender a palavra fora do batismo com o Espírito Santo. Enquanto o homem diz que ele tem o batismo com o Espírito Santo, se opõe à palavra como sendo correta, há alguma coisa errada nessa pessoa. Veja, e isso é o que mais vemos. E se a noiva faz parte dessa segunda parte, que é a voz de arcanjo, então automaticamente ela também é parte da terceira parte. Qual é a terceira parte, irmão? O arrebatamento. Então veja que Deus trabalha em etapa. Ele não faz nada sem primeiro anunciar, e o anúncio já faz aí quase 100 anos que já está sendo falado. Já faz 100 anos, né? Aleluia, o anúncio já está esgotado. A palavra já produziu, está produzindo os últimos membros da noiva. A próxima etapa, se é que se os judeus estiverem certo, nosso tempo pode terminar esse ano. Porque Jesus disse que viria antes. Vamos dizer que chegue até a metade, chegue em julho, agosto, setembro. Minha preocupação é isso: as pessoas estão 20, 30 anos na igreja e nunca nasceram. Como vão nascer agora em 6 meses? Se a palavra não fez efeito em 30 anos, agora vai fazer. Bem, então tu tem que acelerar mesmo, tu tem que ser um atleta cristão espiritual. Porque você vai ter que criar músculos de fé em 6 meses. Em 30 anos tu era flácido, morno, apático. Agora tem que virar um gigante espiritual em 6 meses. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Esse é o tempo, irmão. Ninguém se engana, irmão. Não estou desestimulando ninguém a fazer coisa nenhuma, deixar de fazer, porque o mensageiro diz: mesmo que Cristo, ele soubesse que Jesus ia vir amanhã ou semana que vem, o que ele ia continuar fazendo, ele continua fazendo. Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, mas com uma condição. Aleluia, temos que ter nascido de novo, temos que ter o Espírito Santo em nós, ou não estaremos na segunda e nem na terceira. Aleluia. E eu creio, irmão, que Deus tem uma noiva nesse lugar. Talvez seja você. Você crê que é a noiva? Como você sabe que é? É fácil de responder isso. Como você sabe que é a noiva de Cristo? É porque ele me deu aliança? Como é que tu sabe que você é a noiva de Cristo? Que a palavra, irmão, produziu em mim isso. A palavra não está produzindo nada em você? O que que a palavra está produzindo em você? Um pior do que antes. Então você não está recebendo a palavra de Deus. A palavra, a mensagem é um poder vivificante que produz a noiva. Onde está a noiva, a palavra? Opa, diminuiu, antes deu um amém bem grande, agora só uma meia dúzia. A noiva, Deus, onde está? Porque a noiva não pode ser menos que um Deus. E nem um filho de Deus é menos que um Deus. Senão ele não é filho de Deus. Aleluia. Então estamos agora entrando nessa segunda fase. Só que nessa segunda fase não vai ser tão extensa como a primeira. Essa segunda fase, que é a voz de arcanjo, de ressurreição, ela será em torno de 30 dias, todo esse processo de ressurreição e todo o processo de transformação dos vivos, e todos juntos, reunidos em algum lugar, seremos levados para a glória. Então não será mais do que esse tempo. Então quando você souber que os mortos ressuscitaram, então você sabe que a coisa já está acontecendo. Se você tem a palavra dentro de você, essa palavra vai pegar teu corpo e vai fazer assim, tchum, e um corpo novo. Ninguém vai se arrebatar do velho, caindo os pedaços de manco, de muleta, né? Né? As pessoas dizem, bom, as pessoas vão ressuscitar como morreram, assim, ó, levanto, quando, mas no momento que elas estão levantando, já estão sendo transformadas. Porque não há velho no céu, e nem criança tem no céu. Todos são um padrão de vida jovial, vamos dizer assim. Bem, irmãos, eu gostaria de saber, quantos de vocês gostariam de estar no arrebatamento? Oh, uma boa parte. Vamos nos colocar em pé. Os que não querem, nem vou convidar para vir para orar, porque não querem. Aleluia. Você, por acaso, irmão, ainda não tem um acerto com Deus? A tua vida até é irregular? Ou não aceitou a Cristo como seu Salvador? Eu quero te dizer, esses são os últimos momentos que Deus pode salvar você. Ou você pode acertar sua vida agora. Aleluia. Para fazer parte dessa vinda do Senhor. Porque Ele já está operando. Desde 63 já está todo o processo da sua vinda. Só que são etapas e partes. Só que essas últimas duas, elas são assim muito rápido. Quando acontecer, já aconteceu. Não há mais conversão. Não há mais o que fazer. Hoje ainda dá para fazer. Antes que termine o culto, ainda dá para você arrumar. Agora, eu não garanto depois do culto. Eu não sei o que vai acontecer depois do culto. Pode que a morte chegue a você. Pode que Jesus chegue a você. Eu não sei o que vai chegar primeiro. Mas esteja certo com Deus. Amém. Aleluia. Se há alguma pessoa aqui que precisa aceitar Jesus imediatamente e ser batizado em nome do Senhor Jesus, e você quer fazer isso rápido, vem até a frente aqui e diga, eu quero se batizar, eu quero acertar minha vida, eu quero me reconciliar com Deus agora, imediatamente. Então passe à frente. Aleluia. Você que tem que se arrepender, você anda fazendo coisas erradas, passe à frente e diga ao Deus, eu não quero perder isso. Tem misericórdia de mim, eu não quero perder isso. Não fique aí no banco pensando que você é melhor do que qualquer outro. Você é melhor se estiver em Deus. Aleluia. Não estou fazendo isso obrigando você a aceitar. Se você não quer, tudo bem, fica aí no banco. Eu estou chamando para aqueles que querem. Eu quero ser salvo. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha situação de vida. Não estou ainda novo nascido, nada. Então, irmão, eu vou aconselhar você, tome a palavra de Deus e a leia. Leia a palavra, leia as mensagens, escute os sermões, leia a Bíblia. Tome o poder vivificante em sua vida enquanto ainda há tempo. Aleluia. Nós vamos orar e os demais se inclinem sua cabeça e pedir para os irmãos que estão aqui nos ajudar. Fale com Deus e diga, ó Deus, tem misericórdia. Se você vem daqui uma semana, eu não vou ir, então me ajude que eu tenho que me aprontar, porque pode ser essa semana, quem me garante que não é? Nós estamos vivendo um tempo que vai ser assim, um dia vai ser, um dia vai acontecer, e esse dia pode ser amanhã, Ele não vai te dar outro aviso, os avisos já foram dados. Então agora, abra seu coração. Em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Aqui há um grupo de irmãos, há um grupo de irmãs também, ó Senhor, que estão abrindo seu coração, estão vindo porque ouviram a chamada do Espírito Santo, chamando eles para um arrependimento, chamando eles para uma mudança de vida, chamando eles para acordar para a realidade que estamos vivendo. Estamos vivendo a hora decisiva, a hora crucial. É agora ou nunca. Por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agora mesmo, meu Pai, aleluia, salva esta vida, liberta essa vida. E que o sangue que um dia saiu, aleluia, de Jesus Cristo no Calvário, possa interceder por eles, limpá-los, para que eles possam entrar na presença de Deus, na glória de Shekinah. Senhor, que a Tua glória possa descer sobre cada vida, sobre as nossas vidas, fazer de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluias, aleluia, meu Deus. Desce a tua bênção agora sobre essas vidas. Se há algum enfermo, doente, como nós temos pedido oração aqui, Senhor, aleluia, que são mais de dezenas de pedidos, Senhor, oramos, ó Deus, para que cada uma delas alcance a libertação, a cura, a resposta para a sua necessidade. Se há algum enfermo, doente que está aqui, ou perturbado, cansado, oprimido, e que alcance a tua bênção também, em nome do Senhor Jesus Cristo.